Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus sobre a minha presidência, vereador Sérgio Antônio Massolini, declaro aberta a 38ª sessão ordinária de 2018, com início às 19 horas e 32 minutos, do dia 5 de novembro de 2018, e registro a presença dos vereadores Rogério Carlos Fedrigo, Dirlei Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin, Nereu Hilário Rosseto, Vilmar Antônio Stefanão e Sérgio Antônio Mansolini. Havendo o número regimental e determinada aberta a sessão ordinária, em conformidade com o artigo 118 do parágrafo único do regimento interno, convido os vereadores os presentes a acompanhar a execução do hino de Serafina Correia. Leitura da ata. Eu peço à secretária que faça a leitura da ata número 49/2018, da 37ª sessão ordinária de 29 de outubro de 2018.
Às 19 horas e 30 minutos do dia 29 de outubro de 2018, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 37ª sessão ordinária em 2018. Sou a presidência do vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente da mesa diretora, secretariado pela vereadora Alderês Maria Piazza Santin, primeira secretária da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Rogério Carlos Fedrigo e Vilmar Antônio Stefanão. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 48/2018, da 36ª sessão ordinária de 22 de outubro de 2018. A seguir foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 513/2018. Remessa para opinião técnica da Assessoria Jurídica e Contabilidade e posteriormente remessa para a CCJRF COFT, do projeto de lei 110/118, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com garantia da União e da outras providências. Matérias recebidas dos vereadores. Leitura do pedido de informações número 23/2018 dos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Alderês Maria Piazza Santin e Rogério Carlos Fedrigo, que solicita que seja enviado ao Poder Legislativo o processo administrativo do módulo municipal Laurindo Cadore. Leitura do pedido de providências número 23/2018 dos vereadores José Carlos Bettinardi, Alderês Maria Piazza Santin, Nereu Hilário Rosseto e Rogério Carlos Fedrigo, que solicita a recolocação das lixeiras que estão faltando nas calçadas, em especial no centro da cidade. Leitura do pedido de providências número 24/2018 dos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Alderês Maria Piazza Santin e Rogério Carlos Fedrigo, que solicita a recolocação dos refletores no módulo esportivo Laurindo Cadore. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso das palavras os vereadores Alderês Maria Piazza Santin, líder da bancada do PP, Rogério Carlos Fedrigo, líder da bancada do DEM, e Lucimar Zarpelon Magon, líder da bancada do MDB. Em seguida, passou-se ao grande expediente com a seguinte ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei 105/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências. Assinado por todos os vereadores o projeto de lei 106/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores relativos a locatícios para a empresa titular de concessão de serviços locais, de rodoviária e da outras providências. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei 107/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências. Após houve pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso das palavras os seguintes vereadores nesta ordem. Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefanão. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Alderês Maria Piazza Santin, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária. E depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeira secretária, pelo presidente da mesa diretora. Sérgio Antônio Massolini, presidente da mesa diretora. Alderês Maria Piazza Santin, primeira secretária da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata 49/2018, assegurando aos vereadores o direito de ratificá-la por escrito. Matéria de expediente. Peço à secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos ao Poder Executivo. Solicito a leitura do ofício gabinete 534/2018, do projeto de lei 111/2018, que substitui o plano de ações constante na lei municipal 3.660, de 10 de outubro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2019 e da outras providências.
Ofício Gabinete número 534/2018. Serafina Correa, 31 de outubro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: Projeto de Lei número 111/2018. O prefeito municipal, em exercício no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o Projeto de Lei 111/2018, que substitui o Plano de Ações constante na Lei Municipal 3.660, de 10 de outubro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária 2019 e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos respeitosamente. Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
Encaminho para opinião técnica contábil e posterior remessa para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito a leitura do ofício gabinete 535/2018, do projeto de lei 112/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Serafina Correia para o exercício financeiro 2019.
Ofício gabinete número 535/2018, Serafina Correia, 31 de outubro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: Projeto de Lei número 112/2018. O prefeito municipal, em exercício no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei 112/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Serafina Correa para o exercício financeiro de 2019. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
Encaminho para opinião técnica e contábil e posterior remessa para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Matérias recebidas dos vereadores. Solicito à secretária que proceda à leitura dos ofícios encaminhados por vereadores. Leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 2/2018, dos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Odeires Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, e acrescenta a parágrafo no artigo 124 da Lei Orgânica do Município de Serafina Correia, para adequação do artigo 166 da Constituição Federal.
Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de Serafina Correia, número 2, de 26 de outubro de 2018. Proponentes: vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Odeires Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini. Acrescenta parágrafo no artigo 124 da Lei Orgânica do Município de Serafina Correia para adequações ao artigo 106 da Constituição Federal.
Eu remeto para a comissão especial que estuda as alterações à Lei Orgânica do Município. Leitura do pedido de providência 25/2018 do vereador José Carlos Bettinardi, Nereu e Nádio Rosseto, Odeires Maria Piazza Santin e Rogério Carlos Fedrigo, para que seja providenciado lixeiros junto à Igreja Nossa Senhora da Paz, junto ao acesso da comunidade Montebérico, próximo à ponte e próximo à ponte da antiga Papelão União.
Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Massolini, presidente da Câmara de Vereadores de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Pedidos de providências número 25/2018. O vereador do Partido Socialista Brasileiro, Nereu Hilário Rosseto, a bancada do Partido Progressista, vereadores José Carlos Bettinardi, Odeires Maria Piazza Santin, e a bancada do Democratas, através do vereador Rogério Carlos Fedrigo, da Câmara de Vereadores de Serafina Correa, requerem, nos termos regimentais, a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências para a comunidade do Campo em Carreiro: que seja providenciado lixeiras junto à Igreja Nossa Senhora da Paz e junto ao acesso à comunidade Montebérico, próximo à ponte da antiga Papelão União. Justificamos o pedido por ter se tornado recorrente o grande depósito de lixo ao céu aberto e que facilita os cães rasgarem os sacos e espalharem lixo, causando uma preocupação constante com a proliferação de doenças, o que vem sendo gerado inúmeras reclamações por parte dos moradores e pessoas que usufruem daquele espaço de lazer. Desta forma, solicitamos atenção a este pedido de providências. No aguardo, agradecemos e nos despedimos. Serafina Correa, 1º de novembro de 2018.
O que, na verdade, aquela comunidade está solicitando é que se faça uma lixeira elevada, maior do que aquela que tem, e para que o lixo seja depositado alto para evitar que cães destruam os sacos de lixo e espalhem toda a sujeira e criem mosca. E também que se faça uma outra na rua, que tem aquela ponte nova, que vai lá para Papelão União, porque o pessoal da Monte Ibérico, eles vêm com o lixo lá dos aviários e coisas e largam no mesmo lugar lá próximo à capela. Então, se tivesse uma lixeira também para eles, não ficaria tão cheio num lado só. E, além do que, nós estamos com o verão chegando e a proliferação de moscas é muito grande. Leitura do pedido de providência 26/2018 dos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin e Rogério Carlos Fidrigo, que seja providenciado placas com o nome das ruas próximas ao ginásio e Eugigas.
Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Massolini, presidente da Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Pedidos de providências número 26/2018. O vereador do Partido Socialista Brasileiro, Nereu Hilário Rosseto, e a bancada do Partido Progressista, vereadores José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin, e a bancada do Democratas, através do vereador Rogério Carlos Fedrigos, da Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, requerem nos termos regimentais a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências para a comunidade do Campo em Carreiro. Que seja providenciado placas com o nome das ruas próximas ao ginásio e ao Gigas. Este pedido justifica-se pela dificuldade em localizar os moradores para entrega em geral, como transportes, como transportadoras e a própria entrega dos correios.
Leitura do pedido de providência 27/2018 dos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin e Rogério Carlos Fidrigo, que seja providenciada a limpeza e manutenção permanente dos banheiros públicos situados na Praça da Matriz.
Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Massolini, presidente da Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Pedido de providências número 27/2018. O vereador do Partido Socialista Brasileiro, Nereu Hilário Rosseto, a bancada do Partido Progressista, vereadores José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin, e a bancada dos Democratas, através do vereador Rogério Carlos Fedrigo, da Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, requerem nos termos regimentais a apreciação e posterior remessa para o Poder Executivo os seguintes pedidos de providências. Que seja providenciada a limpeza e a manutenção permanente dos banheiros públicos situados na Praça Matriz. O pedido justifica-se pela falta de condições de limpeza e higiene que o mesmo se encontra, além de apresentar vazamento de água e não dispor de papel higiênico e sabonete para os usuários. Desta forma, esta falta de manutenção tem gerado recorrentes reclamações dos usuários e do comércio local, que fica sobrecarregado em dias de eventos. Desta forma, solicitamos atenção a este pedido de providências. No aguardo, agradecemos e nos despedimos. Serafina Corrêa, 1º de novembro de 2018.
Nesse caso, eu vou explicar um pouco melhor, até porque a comunidade de comércio, que tem comércio ali, tem reclamado muito que, às vezes, o sanitário público tem muita água no chão. No lado dos homens, às vezes, a água fica alta no chão e as pessoas que vão usar têm dificuldade de chegar até o vaso sanitário e acabam urinando nos cantos ali. Então, fica cheiroso, ao menos é o que foi nos passado. E, além disso, eles usam os sanitários dos bares e restaurantes da região, da volta da praça. Então, também esse pessoal do comércio tem reclamado, pedindo providências. Leitura do pedido de providências 28/2018, dos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin e Rogério Carlos Fidrigo, que reiteramos o pedido emitido no dia 17 de julho de 2018 por esses parlamentares através do pedido de providência 14/2018, que solicita de forma urgente que seja providenciada a manutenção e pintura dos monumentos públicos, em especial a Nave do Imigrante e o Cristo de Ferro, Museu Dona Serafina Corrêa, tendo em vista a importância cultural desses monumentos para o nosso município.
Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Massolini, presidente da Câmara de Vereadores de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Pedido de providências número 28/2018. O vereador do Partido Socialista Brasileiro, Nereu Hilário Rosseto, e a bancada do Partido Progressista, vereadores José Carlos Bitinar Joderes Maria Piazza Santin, e a bancada do Democratas, através do vereador Rogério Carlos Fedrigo, da Câmara de Vereadores de Serafina Correa, requerem nos termos regimentais a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo os seguintes pedidos de providências. Reiteramos o pedido emitido em 17 de julho de 2018 por esses parlamentares através do pedido de providências 14/2018, que solicita de forma urgente que seja providenciada a manutenção e pintura dos monumentos públicos, em especial a Nave do Imigrante e o Cristo de Ferro, mausoléu da Dona Serafina Correa, tendo em vista a importância cultural desses monumentos para o município. O pedido justifica-se pela necessidade da manutenção da pintura para a conservação desses dois símbolos de Serafina Correa e que encanta moradores e visitantes. Desta forma, solicitamos atenção a esse pedido de providências. No aguardo, agradecemos e nos despedimos. Serafina Correa, 1º de novembro de 2018.
Eu queria lembrar que os restos mortais de Serafina Correa vieram do Rio de Janeiro para cá. E o compromisso ficou da Prefeitura Municipal de cuidar da lápide, enfim, do mausoléu de Serafina Correa, principalmente na época de finados. Porque o corpo de Serafina Correa está aqui. Os familiares lá do Rio de Janeiro não estão mais com o corpo lá para poder levar, acender uma vela ou levar flores, coisas assim. O corpo está aqui, a responsabilidade é nossa. Então, a gente tem que ter sempre uma atenção especial, não só a Prefeitura Municipal. Todas as pessoas que lembram que nós temos aqui em Serafina Correa o corpo da senhora que nos deu o nome e que é uma referência cultural, deve lembrar, principalmente no dia dos finados, e no dia também do município de Serafina Correia. Leitura do pedido de providências 29/2018, dos vereadores Dirley Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro e Vilmar Antônio Stefenão, que solicita a instalação de placa de estacionamento carga e descarga na rua 25 de julho, em frente à loja Belmondo.
Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Pedidos de providências número 29/2018. Dirley Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro e Vilmar Antônio Stefenão, vereadores da bancada do MDB na Câmara de Serafina Correa, requerem nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do seguinte pedido de providências. Solicita a instalação de placas de estacionamento, carga e descarga na rua 25 de julho, em frente à loja Belmondo. Justificativa verbal. Serafina Correa, 29 de outubro de 2018.
Leitura do pedido de providências 30/2018 dos vereadores Dirley Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçal e Vilmar Antônio Stefanon, que solicita o estacionamento somente de um lado da rua Ipiranga, no bairro Planalto, próximo à escola Geni Pinto Cadore, com a devida sinalização.
Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Pedidos de providências número 30/2018. Dirley Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro e Vilmar Antônio Stefenão, vereadores da bancada do MDB na Câmara de Serafina Correa, requerem nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação dos seguintes pedidos de providências. Solicita estacionamento somente de um lado da Rua Ipiranga, bairro Planalto, próximo à Escola Geni Pinto Cadore, com a devida sinalização. Justificativa verbal, Serafina Correa, 29 de outubro de 2018.
Vocês querem justificar verbal, como foi falado, ou não tem necessidade? Leitura e inclusão na ordem do dia para discussão e votação do requerimento 13/2018 dos vereadores de Leida Alma Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro e Vilmar Antônio Stefenão, que requerem a convocação da Secretaria Municipal de Cultura, Fernanda Tápara Pedotti, para que, em sessão especial, preste informações sobre os trabalhos de sua secretaria.
Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, Dirlei Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelon Magon, Marco Antônio Marçaro e Vilmar Antônio Stefanão, vereadores da bancada do MDB na Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do seguinte. Requerimento número 13/2018. Requer a convocação da secretária municipal de Cultura, Fernanda Táparo Pedotti, para que, em sessão especial, preste informações sobre os trabalhos da sua secretaria. Justificativa verbal. Serafina Correia, 1º de novembro de 2018.
Comunicação de líderes.
Eu quero.
Tudo certo aí?
Sim.
Rogério, gostaria de se manifestar? Lucimar? E o Lereis?
Sim.
Então, com a palavra o vereador Rogério.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa, secretários, servidores municipais, distinto público aqui que nos prestigia essa noite. Eu quero estender os sentimentos à família enlutadas, que é a família Zanella e a família Osmarini, pela perda da Letícia Zanella Osmarini, com 89 anos, que foi enterrada no dia 2 agora de novembro, dos finados. Sentimentos à família, às famílias. Nós chegamos no mês novembro azul. Então, tivemos o mês de outubro rosa, que é a prevenção do câncer de mama das mulheres, e agora mudou o mês azul. E o mês azul mudou de cor, mas nós, homens, então, fazer a campanha todos juntos na luta contra o câncer de próstata. Também gostaria de convidar todos que gostam do Talian e quem não gosta também, participar do 22º encontro do Dei Difusori del Talian, que é o dia 9, 10 e 11, que a nossa cidade estará sediando isso. Então, também convidar todos que se puderem fazer presentes neste grande evento em Serafina Correia, por ser a nossa cidade, é a mais italiana da capital do Talian, né, Marinho? Isso. Também estivemos no domingo pela manhã, eu e o vereador Zé Bettinardi, a convite de um novo projeto que nasceu em Serafina Correia, que é o Gaúcho Voleibol Feminino. Estiveram fazendo o primeiro torneio regional feminino aqui em Serafina Correia. Contaram com a presença de 5 equipes. O CMD de Paraí, Gaúcho Voleibol, o nosso time de Serafina Correia, Fênix Guaporé, UPV Veranópolis e o Voleibol de Passo Fundo. Lá estivemos e tal, e estivemos conversando com algumas pessoas que fazem parte da diretoria do Gaúcho Voleibol, e nos disseram que gostariam de ter um espaço como as demais equipes aqui em Serafina Correia também estão tendo, que está nascendo o projeto, já nasceu, que é a Associação Futsal de Serafina Correia, e tem aí o Gaúcho Voleibol. Então, essas gurias aí, elas estão batalhando, tiveram falando para nós que treinam no sábado das 14 às 16 horas no ginásio dos motoristas. Praticamente elas bancam tudo do bolso delas, as idas para jogos fora, que elas fazem os amistosos, como também os horários dos jogos em Serafina Correia para elas treinarem. Tá? E como tem, a maioria das atletas são serafinenses e tem algumas que estão jogando para o clube aqui, de Marau, de São Domingos e Guaporé. E também neste domingo, foi de manhã e à tarde, acabou se estendendo até perto da noite, E lá teve, elas tiveram a escolha das atletas destaque. A melhor levantadora foi Adriana Armelin Tedesco, da equipe de Veranópolis. Melhor líbero foi a Uliana Mendo, da equipe de Veranópolis também. Melhor jogadora foi a Luana Núncio da Silva, também de Veranópolis. E as premiações, primeiro lugar ficou a UPV Veranópolis, segundo lugar voleibol Passo Fundo, terceiro lugar foi o CMD de Paraí. A equipe de Serafina Corrêa é uma equipe jovem, tem muito, elas mesmas falando que estão aprendendo, estão pegando experiência com essas equipes de fora, porque lá eu vi que Passo Fundo, realmente, Veranópolis, são equipes que se percebe que já tem um grande conjunto entre as jogadoras. E também não podia esquecer de mencionar que isso partiu, esse projeto teve uma iniciativa da atleta Eliana Reolão, que é a irmã do Rogério Reolão, e a Virgínia Policello, que tomaram a frente e começaram a criar esse projeto. Então seria isso, elas pediram que na medida do possível, o poder público também, elas lá estiveram, só mais um minutinho por favor, estiveram fazendo um pedido e na medida do possível, como nós também sempre defendemos todos os projetos que vêm aqui, se nós pudermos fazer alguma coisa, o município pensando num melhor para elas também. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra a vereadora Lucimar.
Cumprimentando os colegas vereadores, nós temos hoje o ex-vereador Soranz aqui, né? Foi colega vereador do outro mandato. E o destino do público que se faz presente. Amanhã, Serafina Corrêa, mais precisamente aqui, vai ter uma reunião dos vitivinicultores promovida pela MESNI, com 35 municípios. Amanhã às 14 horas. O público-alvo são produtores de vinho e seus derivados, micro e pequenos viticultores, associação e cooperativas de produtores e vitivinicultores do Estado, e é para todas as pessoas que são interessadas nesse ramo. Comunicar, então, que até dia 12, agora de novembro, a prefeitura está aceitando os pedidos de alivinos. Quem tem interesse, então, até o dia 12. E nós temos também o BTI, que será entregue, será distribuído agora do dia 5 ao dia 9, com aplicação do dia 10 para o dia 10 ao dia 11. Eles estão planejando fazer a aplicação. Isso se o tempo permitir, senão será no outro final de semana. São três etapas, isso de 15 em 15 dias. Nessa semana também tem as inscrições, as matrículas, as rematrículas das crianças das creches. De 0 a 3 anos, né? E de 0 a, e de 4 a 6 também, que tem são as crianças que são matriculadas, que iniciam então as séries iniciais. E do dia 26 ao dia 30, então, vai ter a confirmação das matrículas dos alunos. A secretária deixou claro, a secretária de Educação, deixou claro que as crianças, elas não estão automaticamente rematriculadas. Os pais precisam fazer a sua rematrícula, então, no final do mês, agora, dia 26 ao dia 30. Estamos comemorando, né, como o colega vereador falou, o Novembro Azul. Então, é sempre bom lembrar e pedir, né, que os homens agora, chegou a vez deles, fazerem a sua prevenção. Uhum. E que levem a sério também, né, como as mulheres também aprenderam a levar a sério o mês de outubro, que os homens também procurem levar a sério o mês de novembro, então. Foi comentado esses dias...
Ser homem não é fácil.
Mas nem ser mulher, por exemplo. Foi comentado esses dias que tinha as madeiras da Semana Farroupilha jogadas, Nós somos em busca de informações. Na verdade, amanhã vão iniciar, estava programado para amanhã, teve alguns problemas, vão iniciar então o fechamento lá das madeiras. E o dia que tinha tábuas soltas foi porque choveu, o pessoal chegou lá com as tábuas e acabou chovendo e acabou ficando então para trás alguma coisa com... Isso, essas aí. E falar também um pouquinho sobre o município de Serafina Corrêa está sediando então o 22º encontro dos difusores. Serafina é a capital nacional do Talian, né, agora. Então, dia 9, dia 10 e 11 de novembro, está sediando o 22º encontro dos difusores do Talian.
Com a palavra a vereadora Olderes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ex-vereadores e público aqui presente. Então, como eu citei em outra oportunidade, uma das atribuições do vereador é fiscalizar. Sexta-feira, nós tivemos, eu e o vereador José, quinta-feira, não sexta-feira, nós fomos até o cemitério, porque foram investidos R$170 mil para fazer mudar um pouquinho e atualizar e fazer mudança no cemitério. Realmente, o que nós vimos está muito bem feito, está bonito de ver. E, conversando com umas pessoas, no mesmo dia, na quinta-feira, e no dia seguinte, dia 2, o que eles nos falaram? Na quinta-feira, o público que estava lá, os que têm os jazigos, os túmulos mais na parte superior, um pouco mais alta, que tem muita falta d'água. Então, se possível, providência nesse sentido. Claro que aí a gente fez os testes também. Tu abre aqui embaixo para limpar e lá em cima, então, fica um pouco fraquinho. E também no dia 1º, no dia 2, o que eu ouvi circulando entre as pessoas, principalmente os mais idosos, o desnível das calçadas. A gente entende também que isso, por não ser um lugar plano, acontece, né? Mas reclamaram muito, principalmente os de 50, não 50, de 60 para cima, um pouquinho, esse desnível da calçada. E também a iluminação. Aí disseram, aqui na ala mais antiga, a iluminação aqui no começo está bom. Lá mais para os fundos está escuro. Então, eu não vi isso, eu não fui ver, não fui à noite, mas eu irei, pretendo ir ver, viu, vereador? Nós temos que dar uma olhadinha se é verídico essa da iluminação, que disseram aqui no centro, onde tem a capela aí, é bom. Lá mais para os fundos, não. Então, estivemos lá, foram plantadas árvores, foram feitas várias carniceiras que estão lá, que está para ver. Estávamos precisando... Parabéns pelo trabalho. E no mesmo dia, nós fomos ver a Horta Comunitária, que é uma iniciativa da BRF em parceria com empresas, entidades e a comunidade. Dizer que a BRF está de parabéns por essa iniciativa, né, que vai demonstrar, vai incentivar as crianças e nós mesmos, mais idosos, a cultivarmos, a termos essa iniciativa, de termos em casa também uma horta para ter os nossos produtos sem agrotóxicos. Mas lá, estando lá, ao lado do posto de saúde do Gramadinho, nós nos deparamos com um móvel provavelmente inservível, ele é inservível, por estava todo caído, mas é público. Então, uma atenção especial, porque se é um bem, foi gasto dinheiro para esse móvel, nós não podemos jogar no lixo um imóvel sem ir a leilão. Tá, um bem público, não pode, porque todo mundo colaborou, todo mundo ajudou para pagar. Então, que não sei se hoje foram recolher esse imóvel, mas estava para o lado de fora. O sol, a chuva, vai acabando estragando. Porque se um dia foram fazer leilão, não sei se aquilo lá vai ter leilão, nem para lenha, acho que não dá, porque é compensado. Então, assim, que dê uma atenção especial a quando um bem é público. Nós sabemos que nós não podemos deixar assim, nós temos que ter um pouco mais de cuidado. Digo nós porque a gente faz parte também, nós vereadores, que é a nossa função de estar lá. Além disso, tem a placa com o nome do posto, que ela está inclinada na cerca lá, se possível colocá-la no local, e conversando com umas pessoas também, não, isso aí faz tempo que está aí, se é ou não é, eu não sei. Eu não fui conversar com o secretário da Saúde para ver se é ou não. Então, uma atenção especial quando um bem é público. Se a gente tem o cuidado na nossa casa, que a gente tenha também com o dinheiro que é público. Era isso, presidente. Muito obrigada.
Pois é. Grande expediente. Leitura do parecer da COFT do projeto de lei 98/2018, que abre crédito, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.
Matéria em mente. Projeto de lei 98/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar no valor de R$85 mil, dando recurso à Secretaria Municipal de Saúde, aquisição de veículo para transporte de passageiros, equipamentos e material permanente. O objetivo da abertura do crédito justifica-se pela aquisição de um veículo ambulância, visto que o município recebeu parte dos recursos do Ministério da Saúde, proposta número 17.22.009.461.24, com contrapartida dos recursos da Ações e Serviços Públicos de Saúde. Fundamentação. Servirá de recurso para cobertura financeira, redução orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, manutenção de programa Saúde Bucal, vencimento e vantagens fixas, pessoa física, pessoa civil. Opinião. Pelo exposto, solicita manifestação do Conselho Municipal de Saúde, já que é deliberativo, em conformidade com o artigo 33 da Lei número 8080/90. Após o atendimento da solicitação, acima exposta a respondida, pela leitura de ofício gabinete número 525/2018, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 98/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, presidente Rogério Fedrigo e revisor Vilmar Stefanon.
Alguém gostaria de se manifestar? Enquanto nós autorizamos aqui a suplementação somente 5%, tanto para a Câmara como para a Prefeitura, os vereadores achavam que a gente fosse impedir a administração de acontecer na sua normalidade. E nós falamos que a gente não ia atrapalhar, em hipótese alguma, essas suplementações. A gente simplesmente queria estar a par do que estaria acontecendo. E estamos mantendo a nossa posição daquela época. Vamos à votação. Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador José.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Alderês.
Aprovo.
Projeto de lei 98/2018 foi aprovado por unanimidade. Leitura dos pareceres da COF do projeto de lei 102/2018, que abre orçamento vigente, crédito adicional especial e dá outras providências.
Matéria em mente. Projeto de lei número 102/2018, que abre no orçamento vigente, crédito adicional especial e dá outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo abrir no orçamento vigente, crédito adicional especial, no valor de R$ 6.653,22, dando recurso à Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano. O objetivo da abertura de crédito justifica-se pelo excesso de arrecadação do recurso vinculado, fonte 1362, referente ao contrato 819413/15, que será devolvido para o governo, tendo em vista que o valor não foi utilizado e autorizado. Fundamentação. Consoante a matéria orçamentária, verifique-se que o projeto de lei compreende os requisitos necessários para abertura de crédito adicional especial sob o respaldo no artigo 41, inciso 2º, e do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei número 4.320, de 1964. Os projetos de lei que utilizam como fonte de recurso do superávit financeiro ou excesso de arrecadação deverão apresentar o demonstrativo que comprova a existência desses recursos. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 102/2018 em análise, desde que seja apresentado demonstrativo que comprove o excesso de arrecadações por vínculo do recurso. Após o atendimento da solicitação acima exposta respondida pelo ofício gabinete número 526/2018, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 102/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, presidente Rogério Fedrigo e revisor Vilmar Stefanon.
Alguém gostaria de se manifestar? Passamos à votação. Vereador Rogério.
Aprovo.
Dirley.
Aprovo.
Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador José Bettinardi.
Aprovo.
Nereu.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Hildereis.
Aprovo.
Projeto de Lei 102/2018, aprovado por unanimidade também. Coloco agora em votação o requerimento 13/2018, que convoca a secretária de Cultura, Fernanda Tapro Pedot, para falar sobre os trabalhos da secretaria. Alguém gostaria de se manifestar? Com a palavra, o vereador Marcos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ex-vereador Teza, imprensa, ex-vereador Soranzo, jovens, idosos e todos que estão aqui. Esse pedido para que a secretária Fernanda venha até nós é algo de praxe já. Já tivemos aqui no ano passado de assistência social, esse ano de educação. É algo bastante oportuno devido ao fato dela ser responsável e administrar parte dos eventos e fazer acontecer. Então, que venha esclarecer sobre os que foram feitos e os que vão ser feitos agora no futuro. É isso, presidente.
Obrigado. Passamos à votação. Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador José Bettinardi.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
E vereadora Aldeires.
Aprovo.
Então, também o requerimento foi aprovado por unanimidade. Passando nesse momento às explicações pessoais. José Carlos Bettinardi, gostaria de se manifestar. Lucimar. Marcos. Nereu. Olderei.
Sim.
Rogério.
Sim.
Vilmar. E Dirley. Então, com a palavra, José Carlos Bettinardi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia essa noite. Eu só queria fazer um... não ia falar, mas daí só para falar, complementar o que a vereadora falou no espaço de líder. Chovendo quando eles retiraram as madeiras de lá. Mas vai fazer um mês já. Quase que estão lá. O evento terminou no dia 22 de setembro. As madeiras foram retiradas no início de setembro, até o dia 10, mais ou menos, e hoje nós já estamos no dia 5. Então, eu acredito que a chuva pode ter atrapalhado, sim, no momento, mas após isso, deviam ter tomado as providências da empresa, pelo custo que ela cobra, também para ter feito aqueles trabalhos. Então, eu acho que não é a prefeitura que tem a de fiscalizar só a prefeitura, mas quem tem que concluir o trabalho, sim, é a empresa que fez aquele trabalho. Eu acho que cobrou um valor significativo, e então eu acredito que tem sim que cobrar da empresa que faça. Também queria colocar, como minha colega vereadora colocou, das calçadas no cemitério. Esse é um problema que vem tendo nas calçadas da cidade e agora lá dentro do próprio cemitério também. Tem o meu amigo Dirley, vou citar o nome dele, ele é um cara que trabalhou muitos anos e trabalha ainda com calçamento, e ele sabe que quando tu vai fazer uma rua, a rua ela tem que ser, ela pode ser no monte, não tem problema nenhum no morro, mas ela tem que ser reta, e não assim. Dificilmente vocês vê uma rua assim. Como é que o pedestre vai caminhar numa rua assim, principalmente no cemitério, que é um lugar que transita bastante pessoas idosas? Então lá elas estão assim. Aí as pessoas têm que se agarrar, porque fui com a minha mãe e quase tive que... Coitado, não consegue caminhar, tive que quase levar no colo, bem dizer, porque não tem condições de caminhar lá. E eu acho que se vocês estiveram lá no cemitério, vocês viram que a parte de cima ali, ela tem essa dificuldade ali. Iluminação também, como o colega falou. Ali na entrada, se tu botar um alfinete no chão, pode ser meia-noite, tu vai enxergar ele. Mas lá no fundo, ou lá embaixo... Felizmente está um pouquinho a desejar. E foi gastado também, eu não sei agora de cabeça, mas vou levantar, foi gastado um valor significativo também para fazer essa reforma ali. 170 mil reais para fazer essa reforma, a última reforma no cemitério. Então não é pouco dinheiro, gente. É 170 mil reais. Você fala em 170 mil reais. Acho que eu não sei se eu ganho isso trabalhando nos últimos anos da minha vida de funcionário. É dinheiro, gente. É dinheiro. Então, assim, ó, dinheiro público, que a gente tem que fiscalizar, tem que cobrar. A gente passa por um momento de crise, que a gente vê aí onde todo mundo quer buscar recurso aqui, recurso aí, e 170 mil e fica umas coisas a desejar. Então, eu acredito que tem que sim fiscalizar e tem que notificar essa empresa também lá no cemitério, sim, que fez esse calçamento aí, que veja se dá para dar uma melhorada ou não. O posto de saúde também, como a vereadora citou, que nós estivemos lá visitando, ele foi pintado. De repente, por isso que essa placa está lá onde está, atrás do posto. Mas também já faz um bom tempinho que foi pintado aquele posto. Então dá para já colocar de volta, ou dar uma melhorada lá naquela placa, e pôr de volta já, porque já faz, também já teve um tempo suficiente que ficou lá. E como a vereadora falou, trata-se de um posto de saúde, onde a gente agora vai entrar no período de verão, e ter lixo ou material ali atrás, armazenado de uma forma que não é correta, pode prejudicar, e nós já tivemos problema no passado aí com mosquito, né? É de Egito. Então nós temos que cuidar para que isso não seja recorrente de novo, né? Pelo menos para manter a limpeza, principalmente nos arredores de um posto de saúde. E gostaria também que chamar a atenção da caixa da água atrás do posto, que daí me chamou a atenção e nós fomos até aquela caixa da água. Ela tem o ladrão, que todo mundo sabe, da caixa d'água, é um cano que sai. Só que lá tem um buraco assim, de 100, na caixa d'água, aonde aberto, sem o cano. Então aí é um posto de saúde e teria que dar uma olhadinha, de repente conversar com o pessoal para dar uma olhadinha lá, que de repente o mosquito ali vai entrar e vai... Porque está aberto, nitidamente está aberto, até eu tenho fotografia, né? Nitidamente, só para concluir, presidente, aberto aquele buraco de 100, eu sei que o cano ele sai quando é um ladrão, ele sai e se estende até um pedaço, mas lá está direto na caixa d'água o buraco ali exposto. Então também corremos perigo ali, porque é perto de um rio e também temos que verificar essa situação. Obrigado, presidente.
Obrigado. Com a palavra a vereadora Lucimar. Com a palavra o vereador Marcos. Vereador Nereu.
Boa noite, presidente, colegas vereadores.
Boa noite.
Ao público aqui que está presente nesta noite, eu quero fazer um pedido importante para o executivo que coloque de volta a placa do táxi em frente ao hospital. Perceba-se que lá é um ponto muito importante e não podemos deixar o hospital sem um táxi, uma farmácia, hospital, sem um táxi na frente. Então, aquela placa, quero pedir aqui que os vereadores também que possam me ajudar, que o prefeito possa colocar de volta a placa no ponto de táxi em frente ao hospital. Era isso, presidente. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Alderês.
Boa noite novamente. Eu estou aqui só para dizer que eu falei errado aqui anteriormente. Eu falei carniceira, mas não é carniceira, é carneira, gente. Carniceira é a carne. Então, pedi desculpas, né, a vocês, mas é carneiras ou as gavetas lá no cemitério. Era isso.
Com a palavra, vereador.
Novamente, boa noite, presidente, colegas. Com certeza, o ex-colega de partido e ex-vereador Adir Soranzo, e também o ex-vereador Nivaldo Teza. Nós todos vereadores aqui fizemos um pedido de providências ao DAE Regional de Passo Fundo para a operação tapa-buracos da RS-129 e também da VRS-851, que vai até o Camping Carreiro. A RS-129 prontamente fizeram o tapa-buracos, alguns ainda ficaram em abertos, mas com certeza, mas o problema maior, e está muito perigoso, gente, ontem estive até o Camping Carreiro e o pessoal, vereador, os buracos da estrada, digo sim, nós fizemos o nosso papel como vereador, agora depende do DAER, e o DAER é um órgão do Estado. Então, sei que os vereadores da bancada do MDB, através do prefeito, quem sabe façam uma ligação urgentemente para que resolva este problema antes que providencie, que dê algum acidente com algumas vítimas, porque tem buraco aí que realmente entra a roda do carro, pessoal. Também estive caminhando no bairro Gramadinho, e lá tem o parque, o parquinho lá, e não sei se é o problema da iluminação, mas está tudo desligado. Então eu pediria também que averiguassem aquele local que as lâmpadas estão desligadas à noite. Ou se tem um timer que está desligando, de repente, em um horário mais cedo. Então, que seja visto isso lá. E também eles pediram, vereador, aqui se nós precisar de banheiro, não tem banheiro. Eu disse a eles, olha, o ginásio de esportes, nós fizemos pedido para que resolvesse o problema do ginásio Valdomiro Castro, mas até o momento não se foi tomado nenhuma providência pela parte do executivo, e lá tem os banheiros públicos lá dentro. Então, isso viria ao encontro para resolver este problema. Semana passada eu bati nas estradas e tal, eu sei que o tempo está atrapalhando, chovendo e tal, e também esta semana me pediram da estrada que faz acesso secundário para União da Serra por parte da Capela São José, aí, que está em péssimas condições, se o município puder dar uma olhada e averiguar esta estrada também, como também aquela da Nossa Senhora de Fátima para São Caetano, para São Luís, que está muito ruim aquela estrada. Então, é isso que eu peço para que o Poder Executivo, através das suas secretarias, vejam esses assuntos aí. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos.
Eu passo a presidência para o vice-presidente Rogério.
Com a palavra, vereador Sérgio Antônio Massolini.
Boa noite a todos, aos vereadores já citados e a todos presentes. Já que foi falado tanto do cemitério, eu queria lembrar que nós temos o projeto pronto de uma capela mortuária igual àquela municipal que tem há muitos anos. Aliás, aquele terreno onde está a capela era de um tio meu, que quando nós, na época eu era prefeito, eu pedi para ele se ele pudesse doar o terreno para a prefeitura, que a gente queria fazer a capela e próximo ao cemitério, e ele prontamente doou, o tio Martinelli, que era o diretor do frigorífico. E tem um projeto pronto para fazer uma capela igual àquela, está ali, até foi feito na época, no primeiro mandato do Presotto, só que ele não fez e também está o projeto pronto, que poderia ser muito bem feito, porque às vezes morre mais de uma pessoa ao mesmo tempo, dá um acidente, coisa assim, muito embora eu sei que está sendo construída uma outra mais abaixo, na avenida, mas muitas vezes precisa-se usar o cemitério lá da Fátima, ou precisa-se usar a capela lá da Aparecida para poder fazer os velórios. O projeto está aí, deveria se aproveitar. E vou falar sobre a Câmara de Vereadores aqui. Todo mundo lembra, que já foi para o jornal, Já foi para as rádios várias vezes, discussão, os vereadores da situação, nós, vereadores de oposição, fomos lá. Nós íamos comprar um terreno, aí foi dito que não devia, o pessoal foi contra, nós acertamos com a prefeita, então, e com os vereadores, que nós faríamos a reforma aqui e a ampliação da Câmara de Vereadores. E o projeto vai ficar pronto agora até o final do mês. Eu havia especificado os materiais, quantificado e quanto nós vamos gastar. Nós não sabemos ainda quanto vamos gastar. E nós sabemos, sim, que a Câmara de Vereadores é um poder e a Prefeitura é outro poder. Lá é o poder executivo, aqui é legislativo. O nosso orçamento é da Câmara de Vereadores. O orçamento da Prefeitura é o da Prefeitura. Nós não vamos pedir dinheiro para eles lá. Eles também têm que trabalhar dentro do orçamento deles. Cuidar do dinheiro, saber da dificuldade. E quantas vezes foi avisado aqui que as dificuldades viriam, principalmente pelo vereador José Bettinardi, que as dificuldades viriam, que deveriam gastar melhor o dinheiro. E nós temos um relatório aqui, que pegamos no portal da Prefeitura, de quanto foi gasto durante essa gestão, enfim. Por isso tem que fazer economia, que a gente não sabe como é que vai ser. Muito bem. Diante disso, como nós temos o nosso orçamento, e foi acertado que nós faríamos a Câmara de Vereadores a reforma e a ampliação, nós vamos fazer mais um andar, com todas as salas necessárias, esse plenário aqui vai aumentar de 80, poucas cadeiras vai passar a 130, porque é muito usado o plenário, não só para as reuniões da Câmara, mas toda a comunidade utiliza, e às vezes, até mesmo que já aconteceu velórios aqui, que as pessoas não têm como ficar, então vai ser ampliado, vai ficar muito melhor para a comunidade. Eu queria dizer que, e já disse, mas vou repetir, que o projeto vai chegar do dia 25 ao dia 30, vai chegar, então, deste mês, vai chegar o quantitativo e o valor que vai custar esse prédio, essa obra. Depois, logicamente, nós vamos contratar uma empresa que vai fazer tudo. Nós recebemos agora, no dia 30 deste mês que passou, a estimativa do que a gente vai receber no ano que vem. Baixou o orçamento da prefeitura, consequentemente baixou o nosso também. Nós teremos um decréscimo de mais ou menos R$1 milhão, R$1,5 milhão, que nós vamos receber a menos o ano que vem. Então, o que nós temos que fazer? A prefeitura está pedindo para que a Câmara devolva uma parte do dinheiro. Nós vamos esperar, quero deixar bem claro agora, nós vamos esperar que venha este orçamento de quanto vai custar essa obra. Depois que nós tivermos, nós sabemos, hoje nós temos R$1,5 milhão na conta. Como vai baixar praticamente R$1 milhão, R$1 milhão e pouco, nós não sabemos o quanto vai precisar o ano que vem. Se nós vamos ter... Mais um pouquinho, por favor.
Ok.
Quanto nós vamos precisar o ano que vem para fazer essa reforma e para manter a estrutura da Câmara de Vereadores. Então, a partir do momento que vier esse projeto, nós vamos criar um fundo. Então, estou explicando agora então, para os vereadores que queriam saber como é que a gente ia gastar o dinheiro esse ano. Nós vamos formar um fundo, tá? Já temos um projeto de lei pronto, formar um fundo, deixar esse dinheiro para fazer a construção do ano que vem. Não, nós vamos, quero deixar bem claro, se sobrar dinheiro dentro da expectativa do que nós vamos receber, do que nós temos, que vamos receber, nós vamos devolver parte da parte disso daí. Mas nós precisamos ter esse cálculo na mão, ver a perspectiva do orçamento do ano que vem, para dizer assim, ó, vai sobrar X reais. Aí que nós vamos pensar em devolver. Eu deixar bem claro, vou dizer isso para o prefeito em exercício, estou falando agora para os vereadores, exatamente porque eu sei que a prefeitura está com dificuldade de pagar o 13º, mas posso dizer mais uma coisa. E não é constrangimento. O prefeito Presotto teve um ano lá, não sei se foi mais de um ano, que ele fez empréstimo para pagar o 13º. Não é vergonha. Se a prefeitura agora precisar pagar, fazer empréstimo para pagar o funcionário, eu não vejo nada de extraordinário. Eu faço empréstimo para a minha firma a todo momento. Isso não significa dizer que a gente não tem responsabilidade para quitar os seus compromissos. Era isso que queria deixar bem claro e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Massolini. Devolvo os trabalhos da presidência.
Obrigado, vereador Rogério. Passo a palavra para o vereador Vilmar.
Mi demandar permesso para falar em italiano, já que vou falar só em italiano. Vi saludar o capo de esta casa e meus companheiros síndicos comunali. E vou falar sobre o 12º encontro de difusores do italiano. É um encontro realizado na volta ao ano e a municípios diferentes. É organizado pela ASODITA, que é a Associação Nacional dei difusores do italiano. O presidente é Marostica. Para a FEIBEMO, que é a Federação delle Entità Italo-Brasiliane del Mezzo Oeste e Planalto Catarinense, e para a FIBRA RS, que é a Federação dell'Associazione Italo-Brasiliane del Rio Grande do Sul, e o presidente é Paulo Massolini. A principal finalità é manter viva a nossa língua. In tel mondo vi sono 7.000 lingue e dentro di 100 anni, secondo studi, 2.400 lingue andrà a essere estinte. Il nostro italiano, il cuore grande, si è ammazzato allora per essere estinto, allora per quello che tocca tirarsi avanti e tomare attitudine, per non far morire la nostra lingua, che è il nostro orgoglio per tanti, non tanti discendenti di italiani. E vuol dire che nel Brasile ci sono 32 milioni di discendenti di italiani. 32 milioni del popolo brasiliano sono discendenti di italiani. E c'è la programmazione che avete già fatto, qua in cui, è l'invito. Gavria caro che tutti fossero in desse. C'è due giorni che è importantissimo, se potessi andare. Il sabato, durante il giorno, che c'è tante palestre culturali, e a sera, che nello era un disnar tipico coloniale, del Salon Paolo VI, che sarà musica, cantanti, e il disnar. Allora, Gabriele Caro, che tutti che sono qua di ascoltare, i miei compagni, e vignesse. E anche la domenica di mattina, alle 8, che sarà la messa italiana, pregata dal prete Alberto Tremea. E vuol dire qua che abbiamo in tel Brasil grandi persone discendenti di italiane. Abbiamo il tecnico della selezione brasiliana, che è Adenor Bacchi, italiano. Abbiamo Felipe Scolari, italiano. Sartori. Adesso abbiamo il presidente della Repubblica, Bolsonaro, italiano. E il Papa, nascesto in Argentina, ma le Bertoglio, il soprannome, italiano. E abbiamo Lorenzoni, Onyx Lorenzoni, che è italiano, che va a essere presidente della Casa Civile. E abbiamo Sergio Moro, che va a essere ministro, e tanti altri. Allora, tutti invitai, 9, 10 e 11, a far parte allora della grande commemorazione dell'italiano che abbiamo qua. Siamo capitano nazionale dell'italiano, mi tocca far giusto ora al titolo che abbiamo. E così, buonasera a tutti, una buona settimana e tanta salute a tutti. Grazie.
No prossimo anno noi vamos fare una sessione speciale qui in italiano também, in italiano. Con la parola... Teremos um tradutor para o Dirley naquela noite.
Ou ele vai aprender, né?
E com a palavra, vereador Dirley.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ex-vereadores, imprensa e as demais pessoas que estão aqui. Terei sérios problemas nessa sessão. De italiano, né, pessoal? Bom, vocês viram aí durante a sessão, quanta coisa o município tem para fazer, né?
quantos pedidos de providência, ginásios para melhorar. Ouvimos aí que tem que fazer mais melhorias ainda no cemitério. Enfim, inúmeras coisas para melhorar. E a arrecadação do município, como todos sabem, caiu aí em torno de 12 milhões esse ano, vai ser a menos. R$1 milhão por mês, por aí. Pela primeira vez, a Câmara de Vereadores pede todo o orçamento que é dela por direito. Então, aí eu me pergunto, é o momento certo para a construção da Câmara de Vereadores? Com todas as dificuldades que foram ditas aqui, não estamos conseguindo fazer o repasse para o pessoal aí da escolinha de futebol, estamos com dificuldade imensa, o pessoal das universidades. O funcionalismo público, vão ter problemas para receber o 13º, terá que ser feito um empréstimo. Será que é a hora certa de fazermos essa reforma, essa ampliação na Câmara de Vereadores? Eu pergunto isso à população serafinense. O que eles acham? Pagarmos as parcelas dos universitários? Ah, não, mas os vereadores aprovaram o projeto para pagar 3 parcelas. Sim, que bom que os vereadores aprovaram o projeto. Mas isso não é o suficiente. Para pagar tem que ter o dinheiro. O dinheiro está aqui na Câmara de Vereadores hoje. Tem 1.500.000 aqui na Câmara de Vereadores, que faz muita falta hoje no Executivo. Para pagar o 13º, seriam pagas 2 parcelas para os universitários, se R$1.200.000, R$1.250.000 voltar para os cofres da Prefeitura, nos próximos dias será pago o 13º salário dos servidores em dia, caso contrário, não será pago em dia, não será pago até o dia 20 de novembro, e também seriam pagas 2 parcelas ainda esse ano para os universitários. Faço uma pergunta a vocês. Uns dias atrás, o presidente da casa se lançou pré-candidato a prefeito do município de Serafina Corrêa. Hoje ele tem a oportunidade de sair bem, tanto com o funcionalismo público, devolvendo esse dinheiro para ser pago o 13º salário, também com os universitários, poderá dizer, devolvemos esse dinheiro para vocês não terem problemas, ou a população serafinense ficará sabendo, já está sabendo, que o dinheiro está nessa casa, sim, é poder independente. Correto? Mas nunca aconteceu. E aconteceu num dos piores momentos financeiros do nosso município, do Estado, do país, da Câmara de Vereador, exigir todo o recurso que é dela por direito. Então eu deixo uma pergunta para o serafinense. O que é mais importante nesse momento? Reformarmos a Câmara de Vereadores e ampliar ela? Ou devolvermos o dinheiro para os cofres públicos? Honrar com os seus compromissos universitários, inúmeros outros, pagar o 13º salário em dia? Eu gostaria que a comunidade serafinense refletisse um pouquinho. Na quinta-feira, vou ir na rádio e vou falar sobre esse assunto também, para que toda a população fique sabendo se será pago em dia ou não. Se for pago em dia, é porque a Câmara de Vereadores, nós vereadores, participamos, ajudamos. Se não for pago em dia, é porque nós não ajudamos, não participamos. E eu garanto a vocês que o nosso, o 13º dos vereadores, esse estará em dia. Mas a população, os trabalhadores que trabalham lá no dia a dia, se não haver devolução, não receberão até dia 20 de novembro. O município não tem dinheiro nos cofres públicos. Ah, mas foi gasto mal alguns recursos. Não vou dizer que não. Já falei aqui. Só mais um segundinho, presidente. Não vou dizer que não. Já comentei aqui que eu, se eu prefeito, talvez não teria gastado dessa maneira os recursos. Mas assim, esperava-se 70 milhões e chegamos no final. Vou contar aqui um acontecimento. Na metade do ano, veio um projeto para esta casa para repassarmos um valor para o Fast Pizza. E o município disse que não teria esse dinheiro para repassar. A Câmara de Vereadores devolveu, naquela época, os 80 mil reais para ser feito o Fast Pizza. Por que não devolver agora, pagar os universitários e o salário do 13º dos servidores? Essa é uma pergunta que eu deixo. Uma boa noite e obrigado.
Vereador, eu já falei que nós vamos fazer o cálculo e vamos ver o que sobra para devolver. Primeira coisa. Segundo, nós já estamos acostumados a vocês tentar botar a população contra nós. Isso não é normal.
Presidente.
Encerrados os pronunciamentos, eu convoco os vereadores para a sessão especial para a fixação do quadro da presidente de vereadores 2017, a vereadora Alderês Maria Piazza Santinha, às 18h45, na próxima segunda-feira, dia 12 de novembro, e em sequência a 39ª sessão ordinária nesse plenário. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 37ª sessão ordinária de 2018.
A população não...